Com Matheus Ponte e Marçal vem no Botafogo.
Futebol é sempre paixão. Olha o Botafogo, lançamento feito, desviou de cabeça, Edenilson lá pela ponta direita, então pra Vitinho, dominou, balançou, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. Olha o Vitinho, trouxe pelo meio, pé esquerdo, cruzamento rasteirinho, tem que tirar de qualquer maneira, então Gabriel Menino pra equipe do Peixe, mas o rebote é pro time do Botafogo, que perigo, trabalha pro setor ali da esquerda, então lançamento feito pra Alex Teles, que domina, que trabalha com o pé direito, puxou, bateu, a bola quicou, foi embora pra linha de fundo, só tiro de meta pro time do São fazer a cobrança, Ted.
É, e aproveita agora o time do Santos, ou melhor, Botafogo, para fazer as últimas modificações. Marçal, vai saindo o lateral Vitinho para a entrada do 4, Matheus Ponte. E o Vitinho tá indo. Deixa eu só confirmar aqui a outra. Dois laterais saindo. Saiu Alex Teres para a entrada do Marçal com a 21.
É uma mudança realmente dos dois laterais, né? Matheus Ponte, no começo do campeonato, foi titular, Marçal também, depois acabaram perdendo as posições do time do Botafogo, entram descansados, então aí essa deve ser a única vantagem para alterações nesse momento.
É a Paiquerê comandando o futebol, a Paiquerê marcando, a gente girando o tempo e placar do Campeonato Brasileiro. 41 caminhando pro final do jogo no Rio de Janeiro, Botafogo 1, Santos também 1, Jorge Júnior.
42, Agostinho.
Olha o peixe, Marradão. Que perigo, meteu na grande área, então pra Nathson lá pra direita, bateu, passa, apertou, foi embora. Você teve desvio, pontinha de dedo do goleiro, é escanteio.
Mas que boa jogada nesse garoto aí, o Nathson, ele dali dentro da área, foi abusado, hein? Bateu de chapa de perna esquerda pra buscar o ângulo direito do Léo Link, que com a pontinha da luva desviou o chute do jogador do Santos e por isso tem escanteio a equipe do Peixe. Gabriel Menino na bola, vem Peixe por aí, ó.
Alô, Gabriel Menino, se for pra rede me leva com toda a nação do Peixe, hora de rede, hora de gol, hora de virada, Gabriel Menino autorizado, pé direito, levantamento feito, salva a zaga, faz o corte, devolveu pro time do Santos, pintou gol, bateu o goleiro, segurou, soltou duas vezes, olha o Santos, bate na trave, que blitz é essa, Gabriel Menino sofre falta. Sofre falta, parou, vai dar só lateral, ou pode pegar a falta ali, mas esse goleiro, Léo Link, vou dizer uma coisa, hein?
Ah, como diriam por aí, esse tem o corpo gol fechado, né? Porque, olha, foi uma verdadeira sessão de espancamento por ali, no cruzamento que veio, o Rony de cabeça fez uma ótima defesa, depois de uma pancada, aliás, do Rony, na sequência, ali o próprio zagueiro Lucas Veríssimo tentou duas vezes e a trave salvando, enfim, parece que tá tudo fechado por ali, viu, Agostinho?
É, pelo jeito sai mais gol, né, porque as chances perdidas e as defesas feitas evitaram realmente um placar maior nesse jogo. Léo Link agora foi gigante em uma sequência de duas defesas milagrosas, como se diz no futebol.
Completando as suas informações, Jorge Júnior.
No Barradão, Vitória continua vencendo por 1-0 e amanhã, 9 da noite, tem Londrina contra o Botafogo do Ribeirão Preto no VGD.
Futebol é isso, futebol é sempre o Pai Querer, aqui a liderança absoluta no ar, time do Botafogo tenta chegar, chega o time do Santos para fazer o corte com dificuldade, sobrou então para Barrial, ele faz o recuo, tira de qualquer maneira de sistema defensivo com Escobar, lançamento mais à frente, tenta chegar agora, o Santos chega, o Botafogo ganhou, meteu pro Rony. Rony não tem o domínio, dá um tapa na bola mais à frente e o Botafogo começa de novo. Um para o Botafogo, um para a equipe do Santos. Jogo do segundo tempo, melhorou muito. Vem o Botafogo, vinha, tem falta lá na esquerda em cima do Edenilson.
Edenilson tentou ali uma jogada de habilidade para cima do Gabriel Menino, ou seja, usou a experiência o Edenilson e aí o jovem Gabriel Menino fez a falta. Lá pelo lado esquerdo, camisa 21, Marçal próximo da bola, tem também o Medina por ali, já cobrada a falta, vem o Fogão.
44, já marcou a Paiquerê, aqui vem o time do Botafogo na cobrança de falta, meteu pro setor da direita, então buscando ali a presença do Mateu, o Ponte, olha o Ponte, tentou fazer o domínio, acabou marcando o bobeiro, Mateu Ponte, vem a zaga do Santos, agora vem contra golpe, com Rony, vamos Rony, pra cima deles, lançamento feito lá pela ponta direita, então chamando a Nathson, Nathson já faz o toque, dominou, meteu pra Gabriel Menino, vem por baixo a zaga pra tirar de qualquer bandeira. A bola é tocada para a linha lateral. Arremesso então para o Gabriel Menino fazer a cobrança lá pela direita. O Santos aperta. O Santos quer o gol da virada. Quase 45. Futebol é isso. Futebol é emoção. Futebol é Paiquerê. Já cobra então o lateral time do Santos. Botafogo chega, responde. Vai sobrar com Arão. Arão toca de cabeça lá para o centro da direita. Tentou o jogador Edenilson tirar de tocar para o Botafogo. Aí chega o Santos para fazer o passe. Dominou. Ficou com ela. Opa, fez mais falta cinco. Ali. Fez a falta ali, o Ted?
Fez uma falta ali e a arbitragem está dando mais 5 minutos. Já cobrada a falta, tem pressa o Santos.
Até 50, meu garoto. Aqui vem trabalhando então, gira ali com muita inteligência. O jogador da equipe é do Santos aqui para o setor da esquerda. Toca, Barrial que recebe, que trabalha, que gira, que tocou curtinho então ali, buscando um bom tempo. Gira curtinho mais atrás então, traz pelo meio para o jogador William Arão. Lançamento comprido demais para o Gabriel Menino. Bola que coi, foi embora. E o técnico do Botafogo, Franklin Carvalho, o nome é bonito, mas fica reclamando demais, hein? Não para.
É, parece o Abel, né? Português também, né? Tá ali, parece que a escola portuguesa, né? Desde a época do próprio Jorge Jesus, Abel Ferreira, reclamam uma barbaridade. Tá reclamando aquele lance ainda que isso, é, culminou no gol de empate do Santos.
Nossa, hein? O Santos, atenção, chegou a zaga, faz o corte, quase deu legal, outra vez trabalha então o time do Santos ali pelo meio campo, ganhou, ficou com ela, tocou curtinho pra começar tudo de novo, então meio campo ali com o Cristian Oliva, vem a zaga, tira lançamento à frente, o Botafogo responde de qualquer maneira, é lá e cá, é lá e cá, o jogo tá ficando legal, Edenilson recebe para o time do Botafogo, ajeitou, pode bater, rolou pela ponta direita então com o Lucas Vidiaula, cruzamento feito, sai! Salva Gabriel Brazão mais uma vez. Os dois goleiros hoje, que jogo pros goleiros, hein, Ted?
Pode pagar o bicho dobrado pros goleiros, tanto pro Léo Link e o Gabriel Brazão, porque depois desse cruzamento aqui da direita do Vidalva, tinha a chegada do Cadir no primeiro pau por ali e ele saiu ousadamente para fazer o corte com as mãos. Os dois goleiros esta noite estão brilhando para suas equipes, hein?
A Paiquerê abraçando a sua grande audiência no futebol total. Aqui vem, tentou de calcanhar. Não, tem que caprichar o Nathan numa bola dessa. Vem o Botafogo, então ganha 47. Vamos até 50. Lançamento feito lá pela ponta esquerda. Trabalhou, rolou curtinho então para Cadir. Cadir arranca, tentou a jogada. Ele é perigoso, faz o lançamento, mas ficou para a sorte do Santos. Com o Gabriel Brazão, que fica com ela, ganha aquele tempinho precioso. Não perca os últimos dias do aniversário Obra Max, furadeira e para Fusadeira, a bateria com acessório só R$ 79,90, Avenida Tiradentes 5175. Compre pelo app Obra Max. Baixe já!
Vai 47
para 48, caminhando para o final do jogo. Um para o Botafogo, um para a equipe do Santos. Lateral para a equipe do Botafogo para fazer a cobrança. O Matheus Ponte para a cobrança, já cobra curtinho, bem no sistema defensivo com o Ferrarese. Abertura feita para o setor da esquerda, então aparece bem ali o Marçal. Marçal pode fazer o toque, preferiu girar curtinho pelo meio campo, então busca ali com o Guinho. O Guinho toca mais atrás, descendo, trabalhando o time do Botafogo. Mais uma vez faz o toque aqui para Ferrarese pelo setor da direita. É o Botafogo que desce, que trabalha, então meteu o bonito então para Ponte aqui pela ponta direita. O Matheus Ponte, ele tenta fazer o toque, girou mais atrás então o time do Botafogo. Tudo isso no campo de ataque, o Santos todo na marcação. Pode pegar o contra-golpe, o time do Santos. Ficou com ela então Edenilson. Edenilson rolou curtinho mais atrás então ali buscando a Cadir. Recolheu o Cadir, pode trazer o time do Botafogo lá pelo setor da esquerda. O que ele faz então? Lá girou bonito então ali para Marcelo. Lançamento feito pela ponta, vem buscando a presença o time do Botafogo com o Cadir. Chegou a zaga, faz o corte. Rebote fica com o time do Botafogo mais uma vez então trabalhando aqui pro setor da direita. Lançamento feito, que perigo. Atenção, bom momento pela direita, vai cruzar ali o Lucas Vidiaula, o Lucas Vilhalba, chega a zaga do Santos no cruzamento, ganhou, e agora sai do contra-ataque, sai legal o time do Peixe, bora com o Barrial aqui pela esquerda inteligentemente, Nathson está pedindo lá pela meia direita, pediu, recebeu, dominou, passou, tentou ainda com ele, ganhou na raça, na determinação, puxa pro pé direito, aconteceu uma falta, não sozinho não, Nathson, e agora segura, olha o perigo. Ih, rapaz, o goleiro segurou, soltou, voltou com o Edenilson, vai pintar o gol, atenção, olha o perigo pro gol!
A bola dormindo no barbante, o povo vibra, ligado na Paiquerê!
A bobeira do goleiro da zaga do Santos, Edenilson ganhou! E aí, foi pra grande área e meteu pro gol vazio. Edenilson na marca de 49. Edenilson na marca de 49. Ah, coloca o Botafogo pra vencer o jogo. Edenilson, numa jogada.
Kadir, o Augustinho.
Kadir, né? Obrigado, Matheus. O Kadir faz o gol. Que isso, Kadir? Que isso, a zaga do Santos. O Kadir foi pra rede. Botafogo 2, Santos 1.
O passe do Marçal entre os zagueiros do Santos fez com que o Kadir aparecesse como elemento surpresa em velocidade. E depois de tantos elogios, o Gabriel Brazão fez uma verdadeira lambança, juntamente com o próprio zagueiro do Santos, o Lucas Veríssimo. Aí o Kadir não quis saber de conversa, dominou a bola e acabou fazendo o gol, quando na verdade foi o Lucas Pérez que se embananou com o Gabriel Brazão. Sobrou, ele ampliou e marca o segundo gol do Botafogo no Rio de Janeiro.
A sétima vitória do Botafogo, 33 gols marcados. Botafogo sai de 22 para 25, sai da 13ª posição, da 12ª posição e vai para a 9ª colocação do Campeonato Brasileiro.
Olha, é um desastre a atuação do goleiro Brazão e do zagueiro Luan Pérez. Os dois falharam feio. O Brazão, que vinha sendo um dos destaques do jogo, e com isso o Botafogo chega ao gol em cima da hora. Aproveitou bem o Kadir, fez 2-1 e o jogo acaba com a vitória do Botafogo, com a derrota do Santos, em razão de uma daquelas do seu goleiro e também da zaga, mais do goleiro Brazão, que vinha sendo o destaque do Santos. Eu até estava preparado para votar nos dois goleiros como os melhores da partida. Por quê? Porque eles evitaram que mais gols fossem marcados em muitos momentos.
É, apontou para o meio o senhor Rodrigo José Pereira Lima, de Pernambuco. Termina o jogo no Nilton Santos, no Rio de Janeiro. Vitória do Botafogo. Botafogo 2, Santos 1.
Muita comemoração por parte dos jogadores do Botafogo depois deste gol do Kadir na lambança do sistema defensivo do Santos. Faz a festa a torcida do Botafogo. Comemora os jogadores por essa conquista importante para sair daquela situação incômoda neste retorno do Campeonato Brasileiro da Série A. Jogadores do Santos saem completamente cabisbaixos, o Brazão parece que inconsolável pela lambança, enfim, parece classificação de uma final de Copa do Mundo por parte dos jogadores botafoguenses. Augustinho Pereira.
Trabalho do nosso repórter Tele Pérez ao final da partida da vitória do Botafogo, 2 para o Botafogo, 1 para a equipe do Santos. Informe, atenção, informe publicitário KTO. Ponto, o app KTO é rápido e fácil de usar e você joga onde e quando quiser. Baixe o app KTO ou acesse kto.bet.br. Proibido para menores de 18 anos. Portaria SSPA/MF2093/2024. Ministério da Fazenda adverte: a aposta não é investimento. Jogue com responsabilidade. Vai querer! Futebol é sempre Paiquerê. Numa jornada de um jogo quente no segundo tempo, o Botafogo venceu por 2-1, Ted.
Os jogadores estão saindo, o Lucas Veríssimo, capitão do Santos, o Nadson que vai falar, enfim, os jogadores estão mostrando ali o lance que aconteceu com o Nadson na perna, estão reclamando bastante da arbitragem, os jogadores do Santos, na verdade, estão aqui, vamos aproveitar o Lucas Veríssimo.
Eu não sei, depois eu vou rever isso, mas falando do jogo, a gente teve oportunidade também para sair na frente, tivemos a oportunidade de matar o jogo também e não fizemos. Mais uma vez jogamos bem, criamos oportunidades, defendemos bem quando precisou, mas precisamos matar o jogo. Agora é caprichar para os próximos jogos, temos agora a Sul-Americana, mas a gente tem que evoluir, tem que melhorar.
Tá, e portanto, deixa eu aproveitar, o que que fica de aprendizado para vocês? Vocês que estavam no longo período de preparação antes da Copa, começo, intertemporada, chegam nessa competição de novo, o que falar?
Como eu falei, a gente jogou muito bem hoje, fizemos uma grande partida, tivemos alguns erros ali individuais nossos, defensivos, que a gente tem que melhorar, tem que corrigir, mas como eu falei, a gente teve chance para poder sair na frente, tivemos chance depois de fazer o 2-1 e ficar à frente novamente, porém a bola não entrou. Isso é futebol, agora é trabalhar, corrigir nossos erros para melhorar e evoluir.
Tá aí, portanto, Lucas Veríssimo, capitão do Santos, falando dessa derrota Enfim, e os jogadores do Botafogo estão lá no meio campo em comemoração, vão demorar toda a vida, segue o baile, Agostinho.
Futebol é isso, futebol é sempre para querer, tá na hora do futebol, tá na hora de Jamel. O nosso Jorge Júnior está chegando para os seus destaques no final dessa jornada de dois para o Botafogo, um para o Santos. Todas as suas informações, Jorge Júnior.
Terminou o jogo também, o Vitória venceu o Vasco por 1-0, fim de jogo lá no Barradão, com a vitória do Vitória. O Vitória soma, vai a 25 pontos, ocupa a 10ª colocação. E com a vitória do Botafogo, o Botafogo também vai a 25 pontos e é o 9º colocado. Olha só a guinada de 13º, de 12º para 9º colocado, o Botafogo. E com, essa, com esse resultado, o Santos permanece ali coladinho com o Vasco. Só não caiu para a zona do rebaixamento porque o Vasco perdeu para a equipe do Vitória. Conferindo o resultado então de Santos 2, Botafogo 2, Santos 1, Vitória 1, Vasco 0, a classificação ficou da seguinte maneira: em primeiro está o Palmeiras com 41, o Flamengo é o segundo com 34, em terceiro o Fluminense 31, em quarto o Atlético Paranaense 30, em quinto o Bragantino com 29 pontos, em sexto o Bahia com 26, em sétimo o Coritiba com 26, em oitavo o São Paulo. Só que daí tem o São Paulo em oitavo, 25, Botafogo em nono, também 25, o Vitória em décimo, 25. Depois Atlético Mineiro com 24 em 11º, em 12º Corinthians, caiu uma casa para 24 pontos, em 13º também 24 pontos, o Cruzeiro, o 14º é o Internacional de Porto Alegre. Olha só, o Inter de Porto Alegre e o Grêmio, a dupla Grenal, em 14º e 15º com 21 pontos, estão colados no Santos, pertinho da zona do rebaixamento. O Santos em 16º também tem 21 pontos. Em 17º, Vasco com 20. Em 18º, o Remo com 18 pontos. O Mirassol é o 19º com 16. E a Chape, a Chapecoense, a Lanterna, 20ª colocada, com 9 pontos ganhos. Rodada do Brasileiro que começou com esses dois jogos desta noite. Tem a sequência amanhã, 20h, no Maracanã, Fluminense e Bragantino. No Maião, em Mirassol, amanhã, também às 20h, Mirassol e Grêmio de Porto Alegre. Na terça-feira, na Arena MRV, Atlético Mineiro e Bahia. No Couto Pereira, na quarta-feira, 19h30, Coritiba e Palmeiras. Na quarta-feira, 21h30, em Bragança Paulista, do Cícero de Souza Marques, São Paulo contra o Atlético Paranaense. No Beira-Rio, quarta-feira, 21h30, Internacional e Cruzeiro, jogo também de briga de proximidade de pontos. Na Arena Condá, a Chapecoense enfrenta o Flamengo na quarta-feira, 21h30. E para fechar essa 19ª rodada, dia 23, quinta-feira, 23, na Neoquímica Arena, o Corinthians recebe o Remo. Agostinho Pereira.
Tá falado, bom descanso, boa noite, Jorge Júnior, um grande abraço para você.
Para você também, para toda a equipe Total Paiquerê, Agostinho.
Valeu, toque final do Jorge Júnior, ele ticou um nome forte para empresas fortes, enfrenta os desafios com determinação, conte com a nossa ajuda. Melhores e piores da partida, 2 para o Botafogo, 1 para o Santos, melhor do Botafogo, J. Matheus.
Eu vou votar no Léo Link, fez 2 milagres e que automaticamente acabaram garantindo essa vitória no finzinho do time do Botafogo.
Pra você, Ted.
O homem do jogo, Léo Link.
Voto nele também, mais fraco do Botafogo, Matheus.
O Tassiano, né? Aliás, o Tassiano é do Santos. É o outro, é o atacante. O
Matheus Martins?
Não, o Lucas. Não, o Lucas foi o autor do gol. O outro atacante da equipe do Botafogo, que jogou pouco, Cauã Toledo. É tanto nome diferente que a gente acaba confundindo. Cauã Toledo, para mim, foi o mais fraco do time do Botafogo.
Tá certo, Matheus. Você, Ted.
Ai, difícil aqui, mas eu vou falar para você, viu? Do jogador do Santos.
Não, Botafogo mais fraco.
Mais fraco do Botafogo, né? Tava analisando aqui alguns nomes, mas do Botafogo eu vou ficar com o atacante Cauã Toledo.
Voto nele também. No Santos, nesta derrota, quem for melhor, J. Matheus.
Rapaz do céu, né? Que situação. Eu ia votar no goleiro, né? Ia votar no goleiro Brazão, que acabou, a exemplo do Léo Link, vinha sendo, garantindo realmente um futebol melhor. Eu vou votar no Santos, no Medina. Para mim foi o mais regular do Santos, porque o Tassiano perdeu um monte de gols, o Brazão falhou no final, então eu voto no volante Medina.
Para você, Ted.
Medina.
Vou distribuir voto, continuo com o Barreal. Mas pra...
Olha que fim de jornada trágica, hein? É. O Medina é do Botafogo. É o Barreal, realmente. É tanto gringo nesses times de futebol que a gente troca as bolas, né, Ted? Eu vou votar no Barreal.
Não, o Barreal pelo golaço. Aqui, tá pelo golaço. É, não,
peguei a ficha errada.
Não, eu também estava olhando aqui e há tantas informações aqui que tem fechamento, mas é o Barreal pelo golaço e pelo que jogou o Barreal.
Exato, gol bonito do Barreal. Agora, o pior do time Santos, você não precisa nem perguntar.
Quem é?
Eu vou votar no Tassiano. Apesar do Brasão ter feito aquela caca no lance da vitória do time do Botafogo. O Brasão falhou uma vez só, fechou o gol em outros lances. Agora o Tassiano perdeu dois gols feitíssimos. E com isso o Santos perde.
Pra você, Ted,
aquilo que disse o Matheus, perdeu dois gols que não poderia. Ajudaria o Santos, né? Falhou mais do que o Brasão, o Tassiano.
Voto também do Tassiano. Dois para o Botafogo, um para o Santos. Arbitragem do senhor Rodrigo José Pereira de Lima, do Pernambuco. J.
Eu acho que o pernambucano foi bem, trabalhou com acerto.
Pra você, Ted...
Foi bem, aplicou a regra.
Pra mim também, bom trabalho. Quanto vale? Botafogo 2, Santos 1, no Nilton Santos, Matheus.
Olha, foi um jogo de muita emoção, de muitos gols perdidos, de grandes defesas. Eu vou dar nota 7. Se tivessem convertido gols, nós poderíamos ter aí um jogo de 3-3, 4-4, 4-3, para ter uma nota muito maior. Dou nota 7.
Ed Pérez.
Pelo conjunto da obra, 7.
Também dou 7-7, a nota da equipe total para Botafogo 2, Santos 1, no Nilton César. Não perca os últimos dias do aniversário Abramax. A cada R$400 em compras, ganhe uma chance para concorrer a milhares de prêmios na hora. Abramax, na Avenida Tiradentes, 5175. Compre pelo app Abramax. Baixe já. Promoção autorizada SPA/MF. Toque final do repórter Tere Pérez.
Bom, Botafogo volta a campo agora na próxima quinta-feira, dia 23. Vai enfrentar o Vitória em casa e depois no domingo, dia 26, terá pela frente aí o Cruzeiro fora de casa. O Santos, terça-feira, volta-se à Sul-Americana, onde vai enfrentar a Universidade Central da Venezuela, dia 21. E no sábado, o Santos em casa recebe a Chapecoense.
Boa noite, bom descanso, Tele Pérez.
Para todos nós, até a próxima, se Deus quiser.
Botafogo 2, Santos 1, comentarista J. Matheus.
O resultado mais justo seria um empate, como a gente já disse, 1-1, 2-2, 3-3, até um 4-4 pelas chances perdidas, pelas criações de jogadas de gol, pelas defesas dos goleiros. Mas é aquela história, né? No último lance do jogo, houve aquela falha do goleiro do Santos, que até então era o gigante do time da Vila. A zaga também cochilou e o Botafogo venceu, aproveitou com o Kadir a oportunidade. Então não dá para dizer que foi injusto. Houve falha, o Botafogo aproveitou, ganhou o jogo. Eu apontava no começo o Botafogo como ligeiro favorito por jogar em casa e esse favoritismo acabou confirmado. Amarga o Santos uma derrota que o deixa complicado na classificação, enquanto o Botafogo, que vem com o time mudado em relação ao começo do campeonato, dá uma respirada mais forte, parte para a posição intermediária do campeonato e ganha força para a sequência do Campeonato Brasileiro. Acabou sendo justo o placar, porque o Botafogo aproveitou a falha mais grave do Santos no jogo, meu caro Augustinho Pereira.
Boa noite, bom descanso, J. Matheus.
Boa noite a todos, bom descanso.
J. Matheus, comentarista Paiquerê nessa jornada de 2 para o Botafogo, 1 para a equipe do Santos. Os gols do Botafogo, do Lucas Emanuel e depois do Kadir. O único gol do Santos foi bonito, marcado pelo Barreal. 2 Botafogo, 1 para a equipe do Santos. Arbitragem do senhor Rodrigo José Pereira Lima. Estamos fechando a nossa jornada do futebol total desta quinta-feira. Trabalhamos com as reportagens do Tele Pérez, os comentários do J. Matheus, o plantão do Jorge Júnior, a mesa de Soia Central do Valdeir Jorge, comando JB Faria, Augustinho Pereira, abraçando a grande audiência e é claro, siga com a Rádio do Paraná, que o Brasil inteiro conhece. Um abraço.
Termina aqui mais uma grande jornada esportiva Paiquerê. Sai de campo a equipe total, liderança absoluta no esporte.
Elite com Contabilidade, um nome forte para empresas fortes. A única maneira de fazer um ótimo trabalho é amar o que você faz. E amamos atender a sua empresa da melhor forma e buscar os melhores resultados. Enfrente os desafios com determinação e saia mais forte do outro lado. Conte com a nossa ajuda.
Seu nome de branquinha, água, pé ou purinha, birita, abriteira. Pode ser danada, ou brasileirinha e também saideira. Pra fazer caipirinha ou batidinha com fruta, eu aceito. Com uva, goiaba, limão e kiwi, é bom de todo jeito.
Vai de Jamel, vai, pede assim, vai. Vai de Jamel, tá na hora de Jamel. Vai de Jamel, tá na hora de Jamel.
Vai de Jamel.
Não percam os últimos dias do aniversário Obra Max. A cada R$400 em compras, ganhe uma chance para concorrer a milhares de prêmios na hora. E um número da sorte para o sorteio de 25 motos, zero quilômetro. Bora economizar? Janela basculante, alumínio branco, 60 por 60, só R$129,90. Furadeira e parafusadeira a bateria com acessórios, só R$79,90. A Obra Max fica na Avenida Tiradentes, 5175, no Silo 2, em frente ao Café Cacique. Compre de onde estiver com o app Obra Max. Baixe já. Promoção autorizada SPA/MF.
Siga Paiquerê 91,7 no Instagram. Arroba Paiquerê 91,7.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 16 de julho de 2026.
Vamos ao destaque do dia, aos destaques do dia na Voz do Brasil.
O governo brasileiro repudia a decisão dos Estados Unidos em impor tarifa de 25% sobre produtos nacionais.
O plano estabelece medidas para empresas atingidas pela taxação. Graziele Bezerra.
Ministro da Fazenda Dario Durigan explicou que o plano Brasil Soberano, criado durante o primeiro tarifaço anunciado pelos Estados Unidos, será ampliado.
Produtores rurais e cooperativas afetados por eventos climáticos poderão renegociar dívidas.
É o que estabelece medida provisória publicada no Diário Oficial da União. Thaís de Araújo.
De acordo com a medida, produtores que registraram perdas de ao menos 30% em duas ou mais safras poderão renegociar débitos com prazo de 8 anos.
Controle do diabetes. SUS começa a oferecer insulina glargina, um medicamento de ação prolongada.
O público-alvo são pacientes de 2 a 18 anos e idosos com mais de 70 anos. Natália Koslick.
A insulina glargina ofertada pelo SUS permite um controle mais estável da glicemia.
Hoje na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanha a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou canal Gov na sua TV aberta.
O governo federal reagiu após a divulgação de nova taxação imposta pelos Estados Unidos aos produtos brasileiros.
A nova tarifa de 25% será cobrada a partir da próxima semana a produtos que são importados pelos Estados Unidos do Brasil, como açúcar, etanol, tabaco, madeira e calçados.
A medida foi tomada após investigação feita pelo escritório do representante do comércio dos Estados Unidos.
Para o Brasil, as justificativas para um novo tarifaço não tem embasamento.
A repórter Graziele Bezerra acompanhou os desdobramentos e tem mais informações. Boa noite, Graziele.
Boa noite para você também, Luciano. Boa noite para Mariana e boa noite para o ouvinte da Voz do Brasil. A primeira reação do governo brasileiro foi uma nota da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, e nela o governo diz que segundo estatísticas do próprio governo norte-americano, os Estados Unidos acumularam nos últimos 15 anos mais de 424 bilhões de dólares em superávit de bens e serviços com o Brasil. E essa nota diz ainda que todas as alegações dos Estados Unidos foram refutadas pelo Brasil e que vai levar o caso à Organização Mundial do Comércio.
Agora, Grazi, o que os Estados Unidos alegaram para impor essas tarifas?
Bom, eles fizeram uma investigação que foi iniciada em julho de 2025 pelo escritório do representante comercial dos Estados Unidos, e esse escritório acusa o Brasil de adotar práticas consideradas aí prejudiciais ao comércio norte-americano. norte-americana em áreas como o mercado digital, PIX, regulação de plataformas digitais, propriedade também intelectual, acesso ao mercado do etanol, combate à corrupção e desmatamento. Bom, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, falou hoje com a imprensa e informou que desde março de 2025 o governo brasileiro manteve mais de 30 reuniões presenciais, virtuais também ou por telefone, aí nos níveis presidencial, ministerial, técnico também, com autoridades norte-americanas. E citou o exemplo, segundo ele, o PIX é uma infraestrutura política, pública, na verdade, de pagamentos, que foi criada pelo Banco Central e está disponível a todas as instituições financeiras que atuam no Brasil e que não há competição desleal.
Não é sério falar em competição desleal gerada pelo PIX. As acusações sobre desmatamento também são absurdas. Desde 2022, reduzimos significativamente o desmatamento na Amazônia e no Cerrado. Estes são apenas dois exemplos. Todas as alegações dos norte-americanos para justificar a aplicação de tarifas não têm lastro na realidade.
Grazi, as exportações brasileiras para os Estados Unidos terão que impacto?
Bom, vamos lá, Luciano. O ministro do Desenvolvimento, Comércio, Indústria e Serviços, Márcio Elias, disse que 2.100 produtos ficaram de fora dessa nova lista, né, de taxação, produtos aí como café, suco de laranja, carne, fertilizantes e aeronaves, mas o impacto do novo tarifaço já foi calculado pelo governo.
Com essa nova tarifa que foi decidida ontem, nós vamos ter cerca de 18% das nossas exportações para os Estados Unidos atingida, que corresponde a 7,4 bilhões de dólares. Isso levando em conta o ano de 2024, antes, portanto, do início do tarifaço. Mas elas estão diversificando o mercado e nós vamos continuar nesse processo de diversificação do mercado. A participação dos Estados Unidos nas exportações brasileiras, que era de 12,1%, já caiu para 9,4%.
Bom, Grazielli, o governo detalhou as medidas que vão ser adotadas para socorrer esses setores afetados?
Já começou a falar, sim, como é que vai ser esse socorro. O ministro da Fazenda, Dario Durigan, explicou que o plano Brasil Soberano, que foi criado durante o primeiro tarifaço anunciado pelos Estados Unidos, vai ser ampliado, mas as novas medidas ainda vão ser detalhadas e dependem das conversas com os setores afetados.
Nós já temos prontos os mecanismos de proteção das nossas empresas e dos nossos empregos. Os setores afetados serão mais uma vez chamados ao diálogo e nós ampliaremos e reforçaremos o Plano Brasil Soberano, que dá apoio a quem foi injustamente afetado pelo tarifaço dos Estados Unidos. Seguiremos abertos à diplomacia e à negociação, seja com os Estados Unidos, seja com qualquer outro país.
E além disso, o ministro da Fazenda disse também que o governo vai estudar se aplica a lei da reciprocidade nesse caso. Essa norma autoriza que o governo, autoriza o governo, a aplicar restrições equivalentes, e aí no caso equivalentes aos Estados Unidos. Segue com vocês, Mariana, Luciano.
Obrigado, Grazielle Bezerra, pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil.
Pois é, e onde estão as principais oportunidades de exportação dos produtos brasileiros?
Informações como essa constam no painel Acordo Mercosul-União Europeia, lançado pela Apex Brasil.
A biodiversidade amazônica está ganhando espaço no mercado internacional por meio de itens como a castanha do Brasil e o açaí. Na Cooperativa Central de Comercialização Extrativista do Estado do Acre, por exemplo, 50% da produção é vendida para fora. Segundo Cássio Almada, gerente de vendas da cooperativa, os produtos já alcançam 17 países e a ideia é seguir conquistando novos mercados.
A gente vem buscando novas alternativas de mercado, verticalizando também a nossa produção para atender com subprodutos aí, tanto para castanha, principalmente agora para fruta, que nós vamos ingressar no mercado para exportação e atuar em todos os continentes.
Uma nova plataforma digital foi criada para apoiar as exportações do país. É o painel Acordo Mercosul-União Europeia, que permite identificar produtos com maior potencial de exportação e os benefícios tarifários previstos no acordo entre os dois grupos econômicos, como explica Laudemir Miller, presidente da Apex Brasil.
Todas as empresas, os produtores rurais, as cooperativas
podem entender a realidade do acordo Mercosul-União Europeia e aplicar a seu caso concreto, principalmente para planejar o aumento dessa exportação.
Em vigor desde maio deste ano, o acordo entre Mercosul e União Europeia prevê a redução e a eliminação gradual de tarifas para mais de 9 mil produtos exportados pelo Brasil. É possível acompanhar a situação de produto a produto por meio da nova ferramenta que está disponível no site www.apexbrasil.com.br. Reportagem Gabriela Noronha.
Pois é, a gente segue falando de vendas ao exterior, mas agora de frutas. Entre as principais que agradam os fornecedores estrangeiros estão a manga, o melão, o limão e a melancia.
Em 2025, foram mais de 1 milhão de toneladas exportadas para os mercados internacionais.
Ricas em sabor e em nutrientes, as frutas estão entre os 13 produtos brasileiros mais exportados para o exterior. E o país figura entre os principais exportadores internacionais. Os produtores brasileiros vendem frutas secas e frescas, como manga, melão, limão e lima, uva, melancia, mamão, abacate e banana. Os principais destinos são a União Europeia e os Estados Unidos. Em 2025, foram exportadas 1 milhão e 300 mil toneladas de frutas, que renderam em vendas US$1,570 bilhões. O secretário de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura e Pecuária, Luiz Rua, comenta os dados das exportações brasileiras de frutas.
O Brasil, a despeito de ser um grande produtor de frutas, tem uma posição no ranking mundial dos exportadores acima da 20ª colocação. E nós temos, entre as principais frutas exportadas pelo Brasil, as mangas com 340 milhões no ano passado, depois o melão com 230, o limão com 200 milhões de dólares exportados.
O produtor e exportador Celso Zancan trabalha com a produção de uvas e principalmente de maçãs, o carro-chefe das vendas. Para este ano, a expectativa da empresa é vender 10 mil toneladas da fruta para os mercados internacionais. Ele costuma vender os produtos para países como Índia, Rússia, Portugal, Bangladesh, Irlanda e Arábia Saudita. Celso conta que para isso há um trabalho contínuo para que a produção atenda às exigências dos potenciais compradores mundiais.
A qualidade, ela é a mesma no mundo inteiro. A maçã, você tem que entregar uma maçã apresentável, sem danos mecânicos, sem defeitos aparentes, assim, com uma boa coloração e uma boa crocância. E a questão sanitária, a questão de segurança alimentar. Cada país tem uma exigência um pouco diferente sobre algumas moléculas, permitem no Brasil, não permitem na Europa. Então isso você tem que atender, porque chegou num país e a NASE, ela acusar que está fora desses limites ou está com uma substância não permitida naquele país, a carga vem de volta, né?
Até maio deste ano, as exportações de frutas já somavam US$663 milhões. Segundo dados da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, em 2024, o Brasil foi o quarto maior produtor de mamão do mundo e o quinto maior exportador mundial de manga, melão, melancia e banana. Reportagem Márcia Fernandes.
Produtores rurais que perderam pelo menos 30% da produção em duas safras podem renegociar dívidas com prazo de até 8 anos.
Uma medida provisória assinada nesta quarta-feira, 15 de julho, também dá suporte a agricultores afetados por eventos climáticos, como no Rio Grande do Sul.
Saiba como vai funcionar a renegociação.
De acordo com a medida, produtores que registraram perdas de ao menos 30% em duas ou mais safras poderão renegociar débitos com prazo de 8 anos, incluindo 2 anos de carência, sem a necessidade de pagamento de entrada. Além disso, segundo o ministro da Fazenda, Dario Durigan, a medida provisória prevê condições para a renegociação de dívidas de produtores rurais afetados por eventos climáticos, incluindo os casos registrados no Rio Grande do Sul.
Em especial, olhando para o Rio Grande do Sul, para quem teve mais perda em razão de mudança climática, nós estamos reconhecendo que se tiver 3 perdas, O prazo vai para 10 anos.
A medida provisória prevê ainda a criação de um fundo garantidor de crédito com aporte de até 2 bilhões de reais para dar suporte às operações de renegociação. Segundo o ministro da Fazenda, Dario Durigan, o fundo poderá contar com a participação de estados e municípios na sua estruturação.
Também vamos convocar os estados e municípios que queiram contribuir com o fundo garantidor para que de alguma maneira a gente tenha mais proteção com redução de spread, redução de juros.
A medida provisória determina que as taxas de juros sejam definidas de acordo com o porte do produtor e a origem das perdas. Nos casos relacionados a eventos climáticos, os juros serão de 5% ao ano para beneficiários do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF. 8% para produtores enquadrados no Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural, o PRONAMP, e 11% para os produtores de maior porte. A MP terá validade imediata de 120 dias após a publicação, mas precisará ser aprovada pelo Congresso para não perder a vigência. Com locução de Thaís de Araújo, reportagem Gabriela Noronha.
Uma ferramenta que auxilia produtores rurais e cooperativas a consultar crédito.
É o simulador do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF.
A plataforma online informa condições de financiamento compatíveis com o perfil do produtor e as instituições financeiras que operam na região.
A plataforma disponível online é voltada para agricultores familiares e cooperativas no âmbito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF. A ferramenta pode ser utilizada também por técnicos de assistência técnica e extensão rural, agentes financeiros, sindicatos e outras organizações que orientam agricultores familiares sobre o acesso ao crédito rural. O produtor Natanael Dalbianco tem uma propriedade de 10 hectares no município de Jaboticaba, no Rio Grande do Sul, onde investe no plantio de milho e trigo. Ele também é técnico agrícola e trabalha com outros produtores da região. Natanael conta que já utilizou o simulador de crédito do PRONAF para saber as linhas de créditos disponíveis.
Já fiz a utilização do navegador do computador, traz todas as linhas de crédito, então fazer a pesquisa de saber qual que é a linha de crédito ideal, inclusive taxa de juros e condição de pagamento. Né?
Para acessar as informações, é preciso responder algumas perguntas sobre a situação do agricultor, como renda familiar e localidade. O mais importante é responder o que pretende financiar. Se o objetivo é, por exemplo, a compra de maquinário, reformas na propriedade rural ou projetos de energia solar. Em seguida, são informadas as linhas de crédito e as condições de financiamento compatíveis com o perfil e quais as instituições financeiras que operam em cada região. A ferramenta reúne todas as informações sobre o PRONAF, como explica a ministra do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Fernanda Machiavelli.
Ele responde algumas perguntas simples e já fica sabendo quais são as linhas de crédito que são adequadas ao perfil, quais são as taxas de juros e as condições de pagamento. Porque a gente tem taxas de juros que variam de acordo com a renda da família. Depois que você faz a simulação, aí sim você pode se dirigir a uma das instituições bancárias que operam o PRONAF. Todos os bancos públicos, bancos cooperados, o banco vai analisar sua capacidade de pagamento de acordo com sua renda e com seu histórico.
Seu Natanael, que já acessou o simulador diversas vezes, explica como vai planejar os investimentos da próxima safra.
Custeio de milho agora, safra de verão e depois custeio de trigo, safra de inverno. Tem os demais investimentos para maquinários.
Vale lembrar que a plataforma não substitui a análise realizada pelas instituições financeiras, nem garante a contratação do crédito. Para conhecer a ferramenta, acesse simulador.pronaf.mda.gov.br. Reportagem Edinaldo Júnior.
Pois é, e a projeção econômica para o setor agropecuário no mês de junho deve chegar em 1 trilhão e 400 bilhões de reais.
O levantamento mensal divulgado pelo Ministério da Agricultura e Pecuária é calculado com base no desempenho das lavouras e no faturamento dos produtos rurais.
Em junho, o produto com maior participação na estimativa foi a soja, que representa cerca de 24% do valor total estimado.
O levantamento de junho do valor bruto da produção agropecuária, divulgado pelo Ministério da Agricultura e Pecuária, estima que o faturamento da produção dentro dos estabelecimentos rurais alcance 1 trilhão e 400 bilhões de reais. Desse total, 64% correspondem ao faturamento da lavoura, o que representa 893 bilhões de reais. A soja lidera com o valor estimado de 330 35 bilhões de reais. Na sequência, estão bovinos, milho, cana-de-açúcar e frangos. Juntos, esses segmentos representam 68,3% do valor bruto da produção agropecuária nacional. Na análise por unidades da federação, Mato Grosso registra o maior valor estimado, seguido por Minas Gerais e São Paulo. O valor bruto da produção agropecuária é calculado mensalmente com base nas estimativas de produção e nos preços recebidos pelos produtores rurais. Thaisa Vitória para a Voz do Brasil.
Crianças, adolescentes e idosos com diabetes vão ter acesso à insulina glargina pelo SUS.
Esse medicamento possui uma resposta mais prolongada no organismo e permite um controle mais estável da glicemia.
Todos os estados devem receber o insumo até o final do mês, segundo estimativa do Ministério da Saúde.
A insulina glargina ofertada pelo SUS tem ação prolongada e, na maioria dos casos, permite apenas uma aplicação diária. Outros tratamentos podem exigir até 3 aplicações no mesmo período. Além disso, permite um controle mais estável da glicemia, como destacou a secretária de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde, Fernanda Denegri.
Ela é mais estável porque ela é de longa duração, então ela permanece no corpo por 24 horas, então ela reduz as chances de hipoglicemia ao longo do dia. Reduz o risco de daquela hipoglicemia noturna que quem usa a insulina às vezes se preocupa, né?
O público-alvo são pacientes de 2 a 18 anos incompletos com diabetes tipo 1 e pessoas com 70 anos ou mais com diabetes tipo 1 ou 2. O paciente, o Biratan Geraldo Pinto Ribeiro, de 80 anos, já começou a fazer uso do novo medicamento.
Comecei a aplicar esse remédio uma vez por dia. Pego no posto de saúde com receita médica, o enfermeiro me explicou como se deve aplicar, eu aplico e estou com a diabetes controlada.
Mais de 250 mil tubetes de insulina glargina foram encaminhadas a 16 estados. Também foram distribuídas 52 mil canetas reutilizáveis para aplicação do medicamento. O Ministério da Saúde estima que todos os estados recebam os insumos até o fim de julho. De acordo com a secretária Fernanda Denegri, de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde, a transição para um novo tratamento será feita de forma gradual.
São cerca de 2 milhões de pacientes que usam insulina no SUS. Então a ideia é que neste ano 30% das pessoas já possam migrar para essa insulina mais moderna. No ano que vem seria 60% e ao longo de 3 anos a gente completaria para chegar até 80% dos pacientes.
Para ter acesso ao medicamento, o cidadão deve procurar a unidade básica de saúde mais próxima de sua residência, com a receita médica carimbada. Pais, responsáveis ou cuidadores também podem solicitar a substituição pela nova insulina. Junto ao medicamento, será entregue uma caneta reutilizável para aplicação, com validade de 3 anos, além das agulhas necessárias para administração correta. Reportagem Natália Koslick.
Se você é motociclista e pensa em comprar um capacete novo, atenção.
Uma mudança na fiscalização promete dar mais segurança na hora da compra.
Desde o início do mês, todas as lojas e fabricantes só podem vender capacetes com um novo selo do Inmetro.
A novidade é a presença de um QR Code que permite checar a autenticidade do equipamento usando o celular.
Muito além de um acessório obrigatório, o capacete pode ser a diferença entre a vida e a morte. E os números mostram por quê. Em 2024, mais de 37 mil pessoas morreram no trânsito brasileiro. Quase 42% dessas vítimas eram motociclistas. Em Brasília, o aposentado e motociclista Getúlio Hahnemann viveu na prática a importância de um capacete certificado. Após um acidente de moto, ele escapou de sequelas graves graças ao equipamento de segurança.
O carro na minha lateral deu uma freada e apareceu um camarada que estava atravessando. O carro não atropelou ele e sobrou para mim. Não tive mais nada grave porque eu estava usando o capacete.
Histórias como a do Getúlio reforçam a importância de escolher um produto certificado. Desde 1º de julho, fabricantes, distribuidores e lojas só podem vender capacetes com o novo selo de conformidade do Inmetro. A principal novidade é um QR Code, que permite ao consumidor verificar na hora da compra se o produto é autêntico. O chefe da Divisão de Regulamentação e Qualidade Regulatória do Inmetro, Hércules Antônio da Silva Souza, explica a mudança.
A gente identificou uma série de fraudes nos selos da conformidade ao selo do Inmetro que eram usados até então, que vai levar o consumidor a ter uma informação falsa. O segundo é que a gente está criando uma ferramenta que agora permite uma informação muito mais qualificada. Ele agora pode se utilizar de um QR Code que vem no selo, único, inviolável, que não pode ser falsificado. Ele, ao utilizar essa leitura do QR Code, ele passa a ter informações muito mais qualificadas.
Quem já possui um capacete certificado com o selo antigo pode continuar usando normalmente. A mudança vale apenas para a comercialização de novos produtos. Capacetes vendidos sem o novo selo e sem o QR Code passaram a ser considerados irregulares. Alerta Hércules Antônio do Inmetro.
Um capacete sem selo é, na verdade, uma compra inadequada, porque você está se colocando numa condição de risco, acreditando que o capacete vai te proteger, mas na hora que você mais precisar dele, ele vai falhar, porque ele não passou pelos ensaios de avaliação.
O empresário Iago Dias, dono de uma loja de capacetes em Brasília, defende a mudança e fala o que é preciso ficar atento na escolha de um capacete.
Verificar o selo do Inmetro, se realmente é legítimo, saber o tamanho certo, e o terceiro, que eu falo muito para meus clientes, é não economizar onde há segurança, então prezar sempre pela qualidade.
Na dúvida, a recomendação é simples: comprar sempre em estabelecimentos confiáveis, conferir o novo selo do Inmetro e verificar a autenticidade pelo QR Code. Afinal, quando o assunto é capacete, economia nunca pode custar segurança. Reportagem Pablo Mundim.
As inscrições para o processo seletivo do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, para o segundo semestre do ano, acabam amanhã.
O FIES oferece financiamento a estudantes matriculados em cursos superiores de instituições privadas.
As inscrições devem ser feitas no portal único de acesso ao ensino superior.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal divulga notas sobre manifestações do governo dos Estados Unidos.
Eleições 2026. TSE já pode divulgar boletins e orientações ao eleitorado.
Para o STJ, direito de retenção por benfeitorias e imóvel não se aplica a inquilino inadimplente.
Boa noite, eu sou Marcela Luiza.
E eu sou Walter Lima.
O Supremo divulgou uma nota nesta quinta-feira em resposta às manifestações do governo dos Estados Unidos sobre decisões da justiça brasileira.
O STF afirma que atua exclusivamente por força da Constituição Federal, reforçando que as decisões tomadas são públicas e fundamentadas na Constituição e nas leis do Brasil.
O Supremo destaca que a independência do Poder Judiciário é um princípio essencial do Estado Democrático de Direito e defende que as relações entre países devem respeitar a soberania e a autonomia das instituições.
Também afirma que eventuais divergências entre Estados devem ser tratadas por vias diplomáticas e pelo direito internacional, e não por ações que possam pressionar o judiciário. Por fim, o tribunal reafirma que continuará a trabalhar com independência em defesa da Constituição, da democracia, da separação dos estados e do Estado de Direito.
Em regra, inquilino que fez benfeitorias tem direito de permanecer no imóvel alugado até ser indenizado.
Só que para o STJ, se ele for inadimplente, não pode usufruir do direito de retenção. Fátima Uchoa.
A locadora ajuizou ação de despejo com pedido de rescisão contratual, retomada do imóvel e pagamento dos aluguéis e encargos em atraso. O juízo de primeiro grau decretou o despejo e condenou a inquilina a pagar os débitos, mas assegurou o direito de ela ser indenizada por melhorias comprovadas e ser compensada por valores gastos com reforma. O Tribunal de Justiça de Goiás afastou o direito de retenção do imóvel, mantendo os demais pontos da decisão. No STJ, a terceira turma negou o pedido de retenção. Segundo a relatora ministra Nancy Andrighi, a falta de pagamento rompe o equilíbrio contratual e afasta a boa-fé objetiva necessária para o exercício do direito de retenção.
Petrobras vai ter de indenizar viúva de mergulhador que prestava serviço para a estatal.
A decisão reconhece que a morte do profissional foi causada pela falta de segurança no ambiente de trabalho. Marla Lacerda.
O trabalhador terceirizado morreu durante uma operação de mergulho no litoral do Ceará. Com base em laudo pericial, a Justiça do Trabalho Cearense concluiu que o acidente estava ligado diretamente às más condições dos equipamentos utilizados pelo mergulhador. O TST manteve a decisão e responsabilizou a Petrobras subsidiariamente por ser a tomadora do serviço.
A partir de hoje, o Tribunal Superior Eleitoral poderá utilizar espaços na programação de rádio e televisão para divulgar comunicados e orientações sobre as eleições 2026.
O objetivo é ampliar o acesso da população a informações confiáveis sobre o processo eleitoral.
Poderão ser veiculados, por exemplo, esclarecimentos e incentivos à participação feminina, a participação dos jovens e da comunidade negra na política.
O TSE também pode divulgar esclarecimentos aos cidadãos sobre as regras e os procedimentos de votação.
Justiça assegura a educação diferenciada para indígenas do município de Novo Repartimento, no Pará.
Sentença também invalida a exigência inconstitucional para a contratação de professores indígenas. Sabrine Menezes.
A ação foi proposta pelo Ministério Público Federal após atraso no ano letivo de 2025 nas escolas das aldeias. Ao analisar o caso, a Justiça condenou o município, a União e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, a implementarem uma série de medidas corretivas e ao pagamento de R$ 750 mil por danos morais coletivos. A determinação garante que crianças indígenas da etnia Paracanã tenham direito à educação escolar intercultural, diferenciada e bilíngue.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Humberto Pinheiro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Acordo entre Congresso e governo viabiliza renegociação de dívidas rurais.
Senado aprova restrições ao compartilhamento de imagens de vítimas de crimes e acidentes.
Avança projeto que acaba com liberdade provisória para presos em flagrante por crimes hediondos.
Boa noite.
Boa noite.
Presos em flagrante por crimes hediondos podem perder o direito à liberdade provisória. A mudança está prevista em um projeto aprovado pela Comissão de Segurança Pública do Senado.
O texto prevê 7 hipóteses em que a liberdade provisória deverá ser negada pelo juiz. Os detalhes com Bruno Lourenço.
A proposta aprovada na Comissão de Segurança Pública proíbe expressamente que juízes concedam liberdade provisória ou apliquem medidas cautelares alternativas à prisão para quem for detido em flagrante cometendo cometendo crimes considerados de extrema gravidade. O relator, senador Wilder Moraes, do PL de Goiás, diz que a impunidade e a soltura reiterada de criminosos perigosos alimentam os índices de violência.
Indivíduos que pratiquem delitos de tal natureza não devem ser agraciados com liberdade provisória, sendo por isso insuscetíveis de qualquer imposição de medida cautelar diversas da prisão. Criminosos que praticam crimes hediondos devem permanecer presos. Foi esse o objetivo do nosso constituinte originário e, em último caso, do próprio povo brasileiro, verdadeiro titular do poder constituinte.
O texto prevê 7 hipóteses em que a liberdade provisória deverá ser obrigatoriamente negada pelo juiz. A proibição de soltura passa a valer para réus reincidentes, com histórico de múltiplas prisões em flagrantes anteriores, integrantes de organizações criminosas, armadas ou milícias, pessoas que portem ilegalmente armas de fogo de uso restrito ou proibido e quem cometer crimes hediondos, crimes com violência ou grave ameaça ou envolvidos com tráfico interestadual ou internacional de drogas. O projeto seguiu para a Comissão de Constituição e Justiça.
Também avançou no Senado o projeto que assegura a mudança de nome completo a mulheres vítimas de violência doméstica.
Uma medida especial de proteção quando houver risco à integridade física ou psicológica da mulher. Repórter Patrícia Oliveira.
Mulheres que sofrem violência doméstica e familiar poderão alterar o nome e o sobrenome para dificultar a localização da vítima pelo agressor em caso de perseguição. Pelo texto aprovado, a mudança dependerá de decisão judicial. Será solicitada pela própria vítima e tramitará sob segredo de justiça. O relatório lido pelo senador astronauta Marcos Pontes, do PL de São Paulo, estabeleceu prazo de 5 dias úteis para os cartórios fazerem a alteração.
Pode envolver acompanhamento especializado, restrições de acesso a informações, mudança de localidade,